A Mishnah 2 falou que 10 gerações teve de Adão até Noach, para que mostrar a compaixão, a paciência de Deus, que todas as gerações vinham e enervavam, até que finalmente ele trouxe o dilúvio. E 10 gerações teve de Noach a Abraão, para te mostrar quão paciente foi Deus, é Deus, que todas as gerações vinham e enervavam, até que veio Abraão e recebeu a recompensa por todos. Pergunta: por que essa repetição? Se você falou que de Adão a Noé teve 10 gerações e Hashem esperou, isso demonstra paciência? Não precisa dizer depois que de Noé a Abraão teve 10 gerações e também Deus esperou e demonstrou a paciência. Por que essa repetição da Mishnah? Mas existe uma diferença muito grande entre as primeiras 10 gerações e as segundas 10 gerações. A diferença é que as primeiras 10 gerações não tinham exemplo, não tinham de quem aprender. Eles não tinham de onde aprender a lição que não estamos fazendo o correto e que isso não vai dar certo. Não tinham. Então talvez nós pensaríamos que nesse caso Deus teve paciência com eles, porque eles não sabem. Mas nas segundas 10 gerações, quando eles já tinham visto muito bem o que aconteceu com o dilúvio, como Deus destruiu tudo por conta do mau comportamento, e mesmo assim essas pessoas continuaram fazendo e tendo um mau comportamento, agora eles têm exemplo. Então pensaríamos que talvez nesse caso Deus não vai ter paciência. Vem a Mishnah e te diz, mesmo com exemplo, a paciência de Hashem continua existindo. Mesmo assim, Hashem tarda a irar. Tem também uma outra diferença muito grande, a própria linguagem da Mishnah, depois nós vamos ter que ver sobre isso, a diferença de linguagem. 10 gerações de Adão a Noach, até que Deus destruiu o mundo. 10 gerações de Noé a Abraão, até que Abraão recebeu a recompensa de todos. A linguagem é totalmente diferente do que aconteceu no final das contas. Essa Mishnah está nos ensinando como Deus se comporta com paciência e vai deixando um tempo. O motivo para isso é muito simples. Nós mencionamos já. Chuva. Se uma pessoa peca imediatamente, ele desaparece, não dá chances da pessoa se retratar perante Deus e corrigir o seu caminho. E como diz o profeta Yehezkel, será que eu quero a morte do Rasha? Não, Kim Beshuv Rasha Midarkov Chaya, eu quero que ele retorne, faça tshuva e viva. Deus não quer que o Rasha morra, e sim quer a tshuva dele. E por isso, a resposta a uma ação errada não é imediata, para dar tempo da pessoa fazer tshuva. Rasha ou não, para dar tempo de qualquer pessoa fazer tshuva, até mesmo o Rasha, Deus dá tempo para ele fazer tshuva. Isso nós já encontramos antes do dilúvio, quando a Torá diz que Deus falou para Noach, daqui 120 anos vem o dilúvio. Por que daqui 120 anos? Estou dando mais 120 anos para eles fazerem chuva. 120 anos para eles consertarem tudo que estava errado na sociedade. Ao ponto tal que Deus ordenou Noach construir a Teivá ao longo de 120 anos. Por quê? Para que as pessoas passassem e vissem Noé construindo. O que você está construindo, esse barcão enorme? O que é isso? Ó, Deus vai trazer um dilúvio se vocês vão continuar se comportando desse jeito. Ele mandou construir, então façam chuva, para ver se dá a chance das pessoas fazerem chuva. 120 anos. Deus deixou e foi. Quer dizer, depois de todo o tempo que já esperou de 10 gerações, ele ainda esperou mais 120 anos para ver. Quem sabe agora, vendo que o fim está próximo mesmo, Quem sabe as pessoas fazem chuva. Mas esse não é o único motivo. Existe um motivo de Hashem ter paciência e Erech HaPayim, que ele não fica nervoso rapidamente, ele deixa as coisas rolarem, como se diz, um tempo, e se vê que de fato precisa se agir, aí obviamente Deus age. Mas existe um outro motivo. Por que que Deus espera? Isso faz parte já de contabilidades de Deus, que nós não sabemos, mas depois que acontece, nós podemos entender. 10 gerações de Adão e Noé renervando. E se Deus destruísse tudo? Acabou. Deus esperou, esperou, esperou até surgir Noé. Quando surgiu Noé, agora podemos destruir o resto que não está se comportando. Mas Noé já nasceu. E por isso Deus espera 10 gerações. Para nascer Noé. Da mesma forma depois. Deus espera de Noé para Abraão 10 gerações. Por mais que não estava se comportando, estava fazendo um monte de coisas erradas, Deus esperou, esperou, esperou para surgir finalmente Abraão Avino. E Abraão Avino que gerou Isaac, que gerou Jacob, etc. Tem um versículo no livro de Isaías que diz: assim como se encontra o vinho nas uvas, no cacho, e a pessoa diz, não destrua, pois há bênção nele, no cacho, assim eu farei para os meus súditos, deixando de destruir tudo. O que que Yeshayahu está falando? O que que o profeta Yeshayahu está falando? Ele está fazendo uma comparação. Um sujeito tem um vinhedo, ele planta uvas, ele odeia uvas, não gosta de uvas. E a lógica seria: destrói isso tudo e planta alguma coisa que você gosta. Por que você está perdendo tempo plantando um vinhedo que você não gosta de uvas? Para quê? Destrói, planta feijão, planta arroz, planta alguma coisa que você gosta. Mas observam e veem como ele cuida com tanto afinco. E ele rega todos os dias, e ele vai lá e poda, e ele cuida muito bem, e põe remédios para cuidar de pragas, ele aduba, está cuidando super bem, e as pessoas olham e não entendem. Você não gosta de uva, você está fazendo. Mas quem esperar com paciência vai descobrir o segredo. Ele de fato não gosta de uvas, mas ele adora vinho. E ele está agora se dedicando, investindo nas uvas, porque ele sabe que para ele ter um vinho bom, ele precisa tratar bem as uvas. Assim também, Deus não estava tendo naches, não estava agradável para ele, não estava gostando nada do comportamento das primeiras 10 gerações. Mas ele esperou porque vai vir o vinho, vai nascer Noé. E depois ele destruiu o que não precisava. Da mesma forma de Noé com Abraão. Deus não destruiu, porque ainda vai sair um super vinho, Abraão Avino. Abraão que vai gerar Yitzhak, que vai gerar Jacob, que vai gerar as 12 tribos do nosso povo e vão receber a Torá. Precisa de tudo isso. Tem que ter paciência. Não gosta das uvas? Paciência, mas tem que esperar elas crescerem para sair o vinho delas. Assim diz Deus, assim eu farei para os meus súditos, deixando de destruir tudo. Afinal de contas, Deus criou o mundo para Israel, para o povo de Israel cumprir Torá e Mitzvot nesse mundo. E se esse é o propósito, precisa esperar. Deixa, não gosta das uvas, deixa, mas precisa sair o vinho. Vamos ter paciência. esse comportamento é um comportamento que não vemos apenas nessas 10 gerações duas vezes. Mais para frente, olha só, Talmud diz no Tratado de Gitin, Mibnei Banav Shel Haman Lamdu Torah Bivnei Brak, dos descendentes de Haman. Haman está chegando ao Purim, o Hitler daquela geração. Dos descendentes deles sentaram na cidade de Bnei Brak estudando a Torá. Ele teve descendentes que se converteram ao judaísmo e estudavam Torá, cumpriam mitzvot. Mibnei Banar Shel Sisra Lamdu Tinokot Birushalayim. Descendentes de Sisra estudaram e ensinavam crianças em Jerusalém. Dos descendentes de Sanherib estudaram e ensinavam Torá em público. Ainda diz para nós o Talmud que dos descendentes de Nebuzaradan, que era o carrasco-chefe do Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo, saíram também Yehudim, tementes a Deus e com dedicação a Deus. A Gemara conta que o próprio Nebuzaradan acabou se convertendo quando ele viu o que estava acontecendo com o sangue do profeta Zechariah, que estava borbulhando no chão quando ele foi morto. Ou seja, que esses diversos terríveis inimigos nossos, Sanherib da Assíria, Nebuzaradan da Babilônia, Haman da Pérsia, estamos falando das 3 potências que juraram aniquilar o nosso povo. Desses 3 chefes deles, saíram pessoas tementes a Deus. E aí está a explicação por que Deus deixou eles vivos, deixou nascerem os filhos deles. Porque iria sair gente fina dessas pessoas. E por isso Deus teve uma paciência, um tempo. Depois, tchau. Acabou, gerou o vinho, vamos exterminar essas uvas. Nós encontramos também na Torá, quando o povo de Israel estava se aproximando do povo de Moab e de Amon, que moravam do lado de Israel, Deus diz, ops, com eles não é para lutar. E o Talmud conta que quando Moshe estava chegando perto do povo de Moab, ele fez uma conta, ficou pensando, se Midian, Deus mandou partirmos para a guerra, porque eles vieram ajudar esse povo de Moab quando eles queriam exterminar o nosso povo. Então, se era para exterminar, se era para lutar contra Midian, que veio ajudar Moab, muito mais ainda que nós temos que lutar contra Moab, por tudo que eles fizeram para nós. Com a história do Balak, Bilam. Disse Deus, não. Não é como você está pensando, Moshe. Eu tenho outras contabilidades. E você não vai lutar, você não vai exterminar esse povo. Por quê? Diz Deus, eu tenho duas descendentes importantes que vão sair desse povo. Ou melhor, desses povos. Amon e Moab. Quem são? Rut de Moab, Naamá de Amon. Rut, tataravó de David Hamelech. E a Naamá, que foi a mãe de Rechavam, a nora de David, que gerou toda a dinastia adiante de Shlomo. Toda a dinastia dos reis de David vieram de Rut e Naamá. E por conseguinte, não podia destruir eles. Porque tem algo a sair ainda de bom daqui, não pode mexer. Ou seja, povos inteiros, Deus deu uma paciência especial e uma chance especial e esperou e deu tempo. Por quê? Porque de lá iria sair coisas boas. Então vamos esperar. Não quer dizer que está tudo perfeito. A gente espera para sair as coisas boas e depois Deus cuida do que não está bom. Mas tem que ter paciência. Hashem gerencia o mundo de uma forma que tem tantas contabilidades por trás, que quando nós olhamos, nós não entendemos. Por quê? Mas, depois que já aconteceu, nós olhando para trás, conseguimos entender mais ou menos por que toda essa paciência ali. Ó, surgiu gente fina. Não sei muito longe. Quantos nazistas chefes tiveram netos, netos judeus, filhos que se converteram ao judaísmo? O que não deixa de ser uma vingança gigantesca contra os próprios pais. Por tudo que eles tentaram fazer, e os filhos viram que a verdade estava no contrário e vieram se converter. Pessoas temerosas a Deus, pessoas que dão aulas de Torá, pessoas que iluminam o nosso mundo. Tá aí? A gente tendo um pouco de paciência com pessoas que não podem ser chamadas de pessoas. Por quê? Porque iria nascer pessoas boas. Iriam nascer pessoas que vão ser construtivas. Então são contabilidades que nós não conseguimos entender direito quando nós olhamos antes. Não dá para entender por quê. Haman, por que demorou tanto para ele morrer? Por que ele teve filhos? E por que esses filhos... Não dá para entender. Mais para frente você consegue entender. Ó, por isso. Então, essa é uma das lições que a Mishnah está querendo nos demonstrar. Que Deus tem paciência tanto para permitir que a pessoa faça tshuva, como também Deus tem uma paciência, porque tem outras contabilidades por trás. Algumas nós conseguimos enxergar depois, e outras pode ser que nós nem sabemos e nunca vamos saber. Mas tem contabilidades extremamente profundas e exatas. Por que Deus tem paciência com determinadas pessoas, determinados povos, determinado comportamento de alguma nação?